Bom dia, Rafael. Um prazer ter você aqui conosco.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Douglas. Bom dia a todo mundo que estiver assistindo e ouvindo a gente. Prazer é meu estar aqui para contribuir um pouco com o debate.
Bom dia, Rafael.
Bom
Vamos
dia.
fazer hoje um diálogo aqui, procurando entender um pouco o processo político-eleitoral que a gente acabou de passar e que muitas cidades ainda estão passando, né, pelo país. Mas o que ele significa diante da dinâmica política que o nosso país vive hoje. Então, hoje a gente vai conversar um pouco aqui com Rafael Moreira, cientista político. Né, Rodrigo? Né?
Exatamente, do Rafael Moreira.
Nesse
Ele é
assunto.
bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela USP, mestre e doutor em Ciência Política pela mesma universidade, pesquisador associado do NUPES, Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. Rafael, eu quero começar perguntando para você, justamente, como que você analisa essas últimas eleições municipais que tivemos aí pelo Brasil, muitos remanejamentos aí de aspectos políticos, enfim, como que você vê o resultado desta última eleição?
É um processo eleitoral, inclusive, onde eu encontrei o Douglas no meio dele, né? No meio da campanha. Uma ocasião muito bacana, inclusive.
Nos encontramos, né? É verdade.
Bom, Rodrigo, acho que em primeiro lugar, a gente tem algumas análises ainda estão um pouco pendentes, porque ainda, a gente ainda tem segundo turno em algumas cidades importantes, né? Tal como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Isso ainda muda um pouco o jogo, muda um pouco a configuração partidária, a depender de qual vai ser o resultado final. Mas algumas coisas já dá para a gente falar, né? A gente passa por um momento de reconfiguração partidária como um todo. A gente percebe que partidos ligados ao campo do centrão, que nada mais é do que um eufemismo para direitão, né? Acho que historicamente alguns partidos do campo da direita brasileira sempre usaram esse eufemismo. Isso não é novo, né? Na Constituinte a gente já teve também um centrão, tal. Isso também já aconteceu durante a presidência de Eduardo Cunha, na presidência da Câmara também. Isso vai acontecer de maneira recorrente. Mas esses foram os partidos que parecem ganhar um pouco mais de campo e ganhar um pouco mais de prefeitura. Eleições municipais anteriores, né? O PSDB tinha sido colocado como um dos grandes vencedores naquele momento, muito ainda por conta do rescaldo, né, do golpe parlamentar contra a Dilma. Isso parece ter mudado um pouco agora, né? Então, toda aquela onda bolsonarista que varreu o Brasil em 2018 parece ter perdido um pouco de força. E quem ocupou um pouco desse espaço, né? Eu sou um daqueles que aposto que a gente ainda está num processo de onda conservadora que aos poucos está se diluindo pela sociedade, está perdendo força. E acho que o seu auge foi inclusive 2018. A gente ainda tem também um pouco de rescaldo disso com os partidos do campo do Centrão ganhando cada vez mais terreno, né? Então, o DEM teve um número expressivo de prefeituras, o PP, antigo Partido Progressista, que também é um nome irônico, inclusive, né? Porque o partido se chamava Arena até pouco tempo atrás, também é um partido que cresceu. O PSD, outro partido que cresceu, foi criado inclusive para ocupar o terreno ali do MDB, quando o MDB tinha uma das maiores bancadas da Câmara e do Senado e tinha o maior número de prefeituras, né? E historicamente, o PMDB era o partido que tinha o maior número de prefeituras no Brasil. O PSD foi criado justamente para ganhar terreno em cima deles, para que fosse um novo partido de centro, que pudesse fazer ali uma função pendular dentro do sistema partidário, né? Ora orbitando em torno do campo da esquerda, ora orbitando em torno do campo da direita. O PSD ganhou muito terreno, né? Ainda que não tenha ganhado terreno em cidades grandes, né? A gente pega, por exemplo, São Paulo aqui perto. Matarazzo teve um desempenho completamente pífio. Aqui em Santos, a candidatura do PSD também não foi para o segundo turno. Então, isso é uma das coisas que dá para apontar, né? Mas, para além disso, acho que tem uma análise que é um pouco mais ampla, né? Que eu até estava comentando com alguns amigos nesses dias, né? A direita brasileira sempre teve um comportamento muito antipartidário, de não reconhecer a importância de você organizar um partido que seja capilarizado por todo o território nacional, num país que tem uma dimensão continental e onde o voto é obrigatório. Então, o fato de Bolsonaro atualmente não estar afiliado a nenhum partido jogou muito contra o bolsonarismo, né? Então, se por um lado isso diluiu as candidaturas aí por vários partidos, né? Aqui em Santos a gente tinha candidatura bolsonarista no PSL, PRTB, PSD, DEM, PSDB, em tudo quanto é partido, isso fez com que eles perdessem força, né? Eles não estavam todos aglutinados em um partido só que permitisse a eleger uma grande bancada ou eleger grandes bancadas em grandes cidades. Não, essa diluição Ok, essa diluição, por um lado, permite que eles se escamoteiem, aí se camuflem no sistema partidário, às vezes a gente tem até dificuldade de identificar quem é quem, mas, por outro lado, acabou jogando contra, né, fez com que eles não elegessem grandes bancadas, e esses partidos mais do campo da extrema-direita, né, sobretudo o PSL, acabou não tendo aquele desempenho que muita gente imaginou que poderia ter, avassalador, né. Acho que numa análise preliminar é essa, a gente pode continuar falando aqui, comentando sobre outros campos, centro, esquerda também, enfim. Mas acho que essa é a grande análise que boa parte, eu e boa parte dos meus colegas também têm feito em relação a essa eleição, que ainda não acabou, né? Importante apontar isso.
Importante essa abordagem inicial que você fez, e eu gostaria que você prosseguisse nessa avaliação, agora focando mais precisamente nesse campo democrático e de esquerda, né? Como é que ele se saiu na sua avaliação nesse processo eleitoral? Ele recuou, ele ficou no mesmo lugar, ele avançou? Quais são as perspectivas que você, como analista político, considera que estão em jogo a partir dessa eleição?
Como eu disse lá no começo, né, a gente tem que esperar ainda um pouco o resultado. Acho que o resultado eleitoral de Recife e de São Paulo vai dizer muito do que vai ser daqui para frente, né? Você pega, por exemplo, Recife, uma candidatura do PSB e uma do PT no segundo turno, com a candidatura do PT despontando um pouco, né, com a Arraes, uma coligação ampla de esquerda muito bem construída também, tal como aquela que o Guilherme Boulos tem construído em São Paulo também, mas aí com o PSOL à frente, né? Então, falando um pouco de campo de esquerda, né, a gente passa por esse processo de que muitos colocam de renovação do sistema partidário, e que no campo da direita já era muito mais nítido, né, com o PSDB perdendo força e partidos como PSL, Novo, despontando. No campo da esquerda, o PT ainda é muito hegemônico, né? Até pela longevidade que tem, né? O PT é fundado lá no começo dos anos 80, então você tem mais tempo para construir uma rede de estrutura nacionalizada e, ao mesmo tempo, formar a militância que te permita manter essa hegemonia. Mas é um processo que também pode estar acontecendo de reconfiguração e de renovação partidária no campo da esquerda, né? Você pega, por exemplo, a candidatura de São Paulo pauta muito o cenário nacional, e quando você veja o Martato não indo ao segundo turno, mas o PSOL conseguindo colocar no segundo turno Guilherme Boulos, isso mostra que tem um processo aí acontecendo também, que tem algumas lideranças do campo da esquerda que estão fazendo isso via PSOL, que estão conseguindo ocupar novos espaços e levantar bandeiras que muitas vezes acabaram não sendo levantadas com tanta ênfase em outro momento e que ecoam, talvez, a ânsia de um setor mais progressista da sociedade no momento atual. Então, e para além disso, né, acho que o fato de Guilherme Boulos ir ao segundo turno em São Paulo e construir a partir disso uma ampla frente democrática, progressista, de esquerda, mostra que há uma capacidade, existe uma capacidade de diálogo dentro do nosso campo, e aí eu me coloco nesse campo também, boa parte das pessoas está vendo aqui, ouvindo também, existe uma capacidade de diálogo dentro desse campo que muitas vezes é menosprezada ou muitas vezes é apontada, né, ou criticada pela imprensa, né, olha, a esquerda não dialoga, a esquerda está muito fragmentada, tá. Gente, olha a quantidade de candidaturas de direita que a gente teve aqui em Santos nessa última eleição municipal. Isso não é algo que se aplica apenas ao nosso campo. Mas muitas vezes eu creio que falta capacidade de diálogo no nosso campo e essa eleição está mostrando que é possível. Estão sendo construídas frentes de esquerda, foram construídas frentes de esquerda em uma série de capitais que tiveram um bom desempenho e que mostraram que as convergências são muito maiores que as divergências. Então você tem Edmilson lá, que está no segundo turno em Belém do Pará, que também mais é uma candidatura do PSOL, mais uma vez. Com uma frente esquerda super ampla, super bem construída, super bem amarrada, com pautas que são concomitantes entre vários partidos do campo progressista, isso está sendo muito bem amarrado. E não só ele, né? Manuela Dávila também, em Porto Alegre, uma candidatura do PCdoB, que também está tendo essa mesma capacidade agora no segundo turno, que também recebeu apoio de uma série de partidos do mesmo campo, tal. Então, acho que essa eleição está mostrando alguns sinais de que há uma capacidade de diálogo que vinha sendo menosprezada ou não sendo muito bem articulada, e que agora está sendo, que agora está começando a colher seus frutos, acho, em algumas cidades. E independentemente de resultado eleitoral, eu acho, inclusive, né? A gente muitas vezes se pauta apenas pelo saldo eleitoral, eu acho que o saldo político disso já é enorme, assim, já é gigantesco, né? Você ter candidaturas tal como essas que eu mencionei, né? Manuela Dávila, Edmilson, Boulos, Arraes, indo para um segundo turno, a partir da construção de amplas frentes de esquerda, isso é muito positivo, assim, isso é extremamente positivo, e acho que pode colher bons frutos na frente, assim, eu sou ainda muito pé no chão, né, tem umas pessoas já falando que a maré já virou, etc, tal, eu ainda tenho um pouco mais de pé no chão, acho que eu me pauso um pouco ainda mais pelos dados e quero esperar para ver no resultado desse segundo turno também, inclusive.
essa dinâmica, né? Nós tivemos, falando especificamente de Santos, você se referiu, inclusive, às 16 candidaturas majoritárias, né? A vitória no primeiro turno do candidato da situação, mas, de certa maneira, uma alteração nas forças que proporcionalmente se opunham, na linha de frente, no mesmo campo, né? E um resultado eleitoral que aparece aí com alguma, juntando as candidaturas do PT e do PSOL, né, com alguma expressão no eleitorado santista. Como é que você avalia isso, Rafael, para esse quadro aqui da cidade?
Falando rapidamente do campo da direita, né, historicamente em Santos a gente tem esse comportamento do campo governista se desaglutinar pré-eleitoralmente, disputar a eleição e rapidamente se reaglutinar. Isso historicamente acontece aqui em Santos e eu não duvido nada que boa parte desses partidos que lançaram candidaturas próprias agora nessa eleição rapidamente já se reaglutinem e já voltem a governar, inclusive, juntos. No nosso campo, acho que teve alguns bons sinais, eu acho, inclusive. Eu acho que a candidatura do PT, e aí você no seu caso, Douglas, eu acho que soube manter aquele capital político que vem acumulado já de mais tempo, né, por conta de prefeituras de Telma, Davi Capistrano, e historicamente eleger bancadas, e conseguiu eleger mais uma vez uma bancada aqui em Santos, né, numa cidade que muita gente fala que é muito conservadora, tal, não sei o quê, que tem um pensamento antipetista muito forte. O PT segue mantendo as suas duas cadeiras. O pessoal felizmente abriu a sua primeira cadeira e eu fico feliz de ter conseguido de alguma forma poder contribuir para isso. E o que é mais importante, né, o pessoal elegeu uma cadeira, tirando uma cadeira do campo da direita, né, o que pouca gente ainda tem apontado, mas a cadeira que o pessoal conquista não foi às custas de tirar uma cadeira do campo progressista, não, pelo contrário, foi retirando uma cadeira do campo conservador, de direita e tal. Eu acho que isso também mostra um pouco esse processo de renovação política que está acontecendo, né? A gente já não tem dados tão desagregados ainda sobre essa eleição, ainda quero esperar um pouco para ver também, inclusive, para a gente ter alguma questão para tentar ver qual que foi o perfil demográfico desse voto no PSOL, tanto na candidatura do Guilherme Prado, acho, para a prefeitura, quanto nas candidaturas para vereador também, para a gente ter um pouco de noção daquilo que está acontecendo, né? A gente percebe já, e aí falando já um pouco de anos anteriores, a gente percebia já que o PSOL já tinha conseguido conquistar uma certa entrada dentro de um campo da classe média progressista, né? Isso já estava acontecendo, a gente já percebia isso e tal. Parece que agora o PSOL também consegue ter um pouco mais de entrada dentro do campo mais popular da nossa sociedade, o que é importante, porque todos os outros partidos do campo da esquerda vinham perdendo muito terreno dentro desse campo para o campo conservador. Isso está ligado a uma série de fatores, né? O trabalho das igrejas neopentecostais nas periferias, a onda neoliberal, controle hegemônico da imprensa, tem acho que uma série de fatores aí que contribuem para isso. Mas eu acho que o balanço, assim, o saldo político é muito positivo nesse sentido, e acho que daqui para frente a gente colhe muito os louros disso a partir de agora, né? Com bancadas do campo da esquerda podendo dialogar dentro de um espaço institucional, né? Figuras do campo da esquerda começando a aparecer mais, para além do PT, mas também aparecendo por meio de outros partidos, e aí não estou falando só do PT, pessoal, estou falando de outros partidos também. Eu acho que isso pode dar um caldo político lá na frente, assim, e é o tipo de fio de esperança que eu sempre procuro me apegar, inclusive.
Rafael, eu gostaria de abordar mais a situação da Câmara Municipal de Santos, né? Dos quatro mais votados, tivemos aí três mulheres, né? Vale lembrar que a vereadora Thelma de Souza, de esquerda, foi a mais votada, a Débora Camilo, como você mencionou, foi a terceira, e a Audrey Cleis foi a segunda. Então, esse fato, né, de termos mais mulheres na Câmara Municipal, eu queria que você comentasse também. Mas a situação da combatividade da Câmara Municipal. Se você for analisar os próprios, dos quatro, né, mais votados, duas serão de oposição, né, Débora Camilo e Thelma de Souza, mas o próprio Fabrício Cardoso e a Audrey Cleis tiveram, de certa forma, uma atuação em alguns projetos de forma independente, votando contra a determinação do atual prefeito. Juntando isso, eu também gostaria de que você falasse sobre as cadeiras da situação, né? Hoje temos 18 configuradas como situação, mas o PSDB perdeu muitas cadeiras. Eles tinham 8, né, nessa atual configuração da Câmara Municipal, e a partir do ano que vem terá 3. Então, Nesse contexto geral, você analisa que a Câmara Municipal de Santos será mais combativa?
Olha, eu não chegaria ao ponto de dizer que ela vai ser mais combativa. Eu acho que vai ter uma nova configuração que a gente vai ter que pouco esperar para ver, né? Então, essa reconfiguração partidária era, de certa forma, esperada pelo tamanho das chapas que alguns partidos lançaram, né? Então, se imaginava que Podemos, de fato, ia ter um pouco mais de espaço, progressistas ia ter um pouco mais de espaço. Isso, muitas custas do PSDB, que parece que teve muita dificuldade de montar uma chapa aí grande, robusta, com campeões de voto e tal. Lógico, a gente tem que esperar um pouco também para ver a janela de migração partidária, né? Porque boa parte desses partidos que ganharam cadeira dentro desse mesmo campo não tem a mesma, tão longe de ter a mesma estrutura que o PSDB tem, por exemplo. Então, pode-se esperar que futuramente tenha uma nova configuração partidária onde o PSDB volte a ganhar força por conta de migrações e tal. Em relação à votação expressiva da Telma, da Alda e da Débora, eu acho isso muito positivo numa cidade onde tem uma proporção muito grande de mulheres eleitoras, mas que não vinha conseguindo ter ressonância disso dentro da Câmara Municipal. É muito importante que aumente a bancada de mulheres, e aí acho que tem um outro lado também que nem todo mundo notou, e eu inclusive até ia postar sobre isso. Teve muita gente, teve muita candidatura que se apropriou do discurso da representatividade, mas por meio de partidos que são contra essa representatividade e que, em última instância, levaram à eleição de pessoas que ou já tinham mandato ou são contra a representatividade, inclusive. Estavam ali apenas para formar a chapa junto com algumas outras pessoas que já eram campeões de voto, para reeleger essas pessoas. E são pessoas que muitas vezes integraram essas chapas com o discurso da representatividade, né? Dizendo muitas vezes que X vota em X, Y vota em Y, tal, não sei o quê, por meio de partidos que são contra isso, e que estava muito claro que tinha uma estratégia ali de se apropriar do discurso de representatividade meramente de maneira oportunística, eleitoral, para manter o status quo, ou para, em última instância, o que é pior, jogar contra essa representatividade. Então, é legal ver Aldrey, Thelma e Débora com votações muito boas, ainda que haja muitas diferenças entre as três, assim, isso é importante pontuar. A gente muitas vezes coloca a bancada de mulheres como uma coisa unívoca, tanto dentro da Câmara, quanto a Câmara de Deputados, estou dizendo, ou aqui em Santos, mas a coisa é muito diferente quando a gente vê como se dão algumas votações, e a gente mostra que o partido é algo que influencia muito em boa parte das votações. Em outras votações, o fator gênero é outro fator que pesa muito, mas é importante pontuar que tem essa confluência de fatores, e a gente vai perceber isso muito claramente aqui na Câmara Municipal de Santos, onde eu imagino que Débora, Thelma, tem algumas votações onde se aproximem muito, com a Alde destoando, muito por conta da questão partidária, né? A gente esquece disso, mas a Alde é do Progressistas, né? Que tem como figura principal aí Paulo Maluf, que muitas vezes até se esconde disso, tal, as pessoas muitas vezes nem sabem, né? Mas um dos principais dirigentes aí do Progressistas é Paulo Maluf, né? Então dá para imaginar um pouco, né, o posicionamento político, né?
Isso, na verdade, deixa uma suíte, né, Rodrigo, para a gente continuar conversando com o Rafael, porque uma das pautas importantíssimas para a gente entender a dinâmica da política, inclusive nesse contexto de renovação que o Rafael muito bem aponta, são os movimentos com pautas específicas, né, da diversidade social. Que em muitos aspectos acaba se elevando ao patamar de programa político específico. Estou falando da questão de gênero, da questão da sexualidade, da questão de combate ao racismo, e como isso está chegando hoje na disputa política, na pauta, né, da disputa política, inclusive com forma própria. Hoje, essas pautas suscitam a organização de coletivos, esses coletivos se apresentando, inclusive, com uma reivindicação de ocupar os espaços institucionais que tradicionalmente e institucionalmente, juridicamente, recebem a fórmula do indivíduo como representante, e esses movimentos contestam, exigindo que eles ingressem nesses espaços com bancadas coletivas, né? E com pautas específicas, etc. Esse é um elemento importante para a gente considerar, principalmente no campo progressista, democrático e de esquerda, a forma de atuação política hoje, ou seja, a entrada da pauta da diversidade nesse cenário institucional, e que precisa ser compreendido, debatido, assimilado, para que a gente entenda esse tempo que nós estamos vivendo hoje como um tempo, inclusive, de contestação do formato da democracia representativa, com a entrada dessas forças que têm uma vocação natural para colocar a democracia representativa como uma das formas a ser, inclusive, questionada por conta da possibilidade da democracia participativa. Então, eu acho que a gente precisa debater isso, e fica já a sugestão, Rafael, para que você volte aqui, para que a gente debata especificamente esse ponto que é da maior importância, não sei se você concorda, né? Claro, é um convite, né? Vamos ver se você ir aceitando, né? Se você concorda com essa consideração inicial, para que a gente faça esse debate aqui com a nossa audiência.
Claro, aceito sim o convite, Douglas. Para mim foi um prazer estar aqui para debater um pouco. E concordo, mas eu teria alguns elementos para contribuir um pouco para esse debate, para a gente pensar algumas coisas. Então, o convite está aceito. Volto em outra oportunidade para a gente falar mais sobre isso também. Uma boa.
Ah, ótimo. Muito bom.
Rafael, já estamos indo agora para o final da nossa entrevista. Eu quero agradecer você, né, por essa primeira oportunidade de conversa, e com certeza teremos aí em breve uma outra oportunidade.
Eu que agradeço, gente, agradeço pelo convite, foi um prazer, e fico à disposição para o futuro para a gente continuar trocando ideias aqui de maneira pública, contribuindo para o debate público da cidade.
É só o começo, Rafael. Muito bem. Muito boa a sua contribuição.
Obrigado.
Douglas, vamos abrir a porta, né, para o Rafael voltar.
O Rafael vai ter que conversar com a gente também, aí eu me coloco nisso, né? Essa experiência de você também se candidatar, né?
Claro, podemos falar disso.
Ele bem registrou isso. Nós nos encontramos no Jardim Piratininga, num dia em nos encontramos casualmente.
Total.
A gente estava procurando os mesmos espaços para levar esse diálogo e uma apreciação do que é a política em Santos, o que demonstra, o que ele descreveu muito bem, né? A unidade programática, de certa maneira, que a esquerda tem e que ela precisa defender isso, inclusive diante da opinião pública, como um ativo importantíssimo para a nossa pra construção da democracia, né? Nós temos uma forma de enxergar isso, e essa é a me parece a nota distintiva do campo progressista e de esquerda, né? E o esforço que todos nós fazemos institucionalmente, pessoalmente, para que essa forma seja, em primeiro lugar, ela chegue, né, a ampla, vamos dizer assim, dimensão da opinião pública. E depois que ela também seja assimilada como uma real alternativa para o desenvolvimento social fundamentado na civilidade, não na barbárie, que é o que a gente defende.
Total. Total.
Obrigado, Rafael.
Imagina.
É isso aí. Bom, então a gente vai... Rafael, né, participou conosco aqui, já nos despedimos dele, e agora a gente vai se despedir da audiência também, né? Rodrigo, porque o nosso Manhã Rebelde Eleitoral está chegando ao fim, é isso?
Exatamente, Douglas. E agora você fica com a Lavo Dada, com o Som da Praia. Depois temos o Tarde RBL Tral com o Marcos Canduta. E caso você tenha perdido o programa de hoje, você pode conferir às 19 horas na nossa reprise pelas ondas da 93.3 FM ou a qualquer hora nas nossas plataformas digitais. Então aqui já fica o convite para você curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube, também seguir nossa página no Instagram. É só procurar lá RBA Litoral e você confere todo o nosso conteúdo. Até amanhã e bom dia a todos.
É isso aí, um abraço, até amanhã. Quando a gente vai estar aqui às 9 horas, pontualmente, com o nosso Manhã RBA Litoral. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte.
apoio cultural do Sindicato Setaporte.